isso aí, gente. Começando mais um podcast lá de Saturno. O seu programa sobre cultura pop, mundo literário, cinema e tudo mais do que a gente quiser falar. Eu tô novamente aqui com o meu amigo fiel escudeiro, Gustavo Bolinho.
Fala, gente. Nessa eu tô de Sancho Panza.
É isso aí mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um personagem muito legal que a gente há muito tempo conversa sobre, de um dos melhores filmes do universo tarantinesco. Tarantino, que é um das maiores revelações aí dos últimos 20 anos de diretores, 30 anos, né? Vamos colocar aí 30 anos desde os anos 90, que ele vem fazendo bons trabalhos. Começou lá com Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, alcançou o ápice com Agora, né? Era Uma Vez em Hollywood, que ganhou o Oscar e tudo mais. Muito Mas a gente vai comentar sobre Hans Landa, o vilão do filme Bastardos Inglórios, lançado em 2009, que conta com Christopher Watts, ali o ator austríaco, que, sendo dirigido pelo Tarantino, Gustavo, ganhou dois Oscars. Esse do Hans, em Bastardos Inglórios, e depois como lá o papel dele em Django Livre, cara. Ele também ganhou o Oscar de ator coadjuvante.
Ele conseguiu ganhar tanto como sendo um vilão, né, do filme, como sendo o herói. O cara ele faz um herói, ele te cativa, ele faz um vilão, ele também te cativa.
Ele não é bem um herói em Django Livre, né, cara? Ele é mais um antagonista, né, porque ele é um caçador de recompensas, né? Que é o Dr. King Schultz, né? Lembra que ele é o... Ele viaja os Estados Unidos matando os bandidos e levando lá para os xerifes, né? O Dr. King Schultz, ele também ganhou ali o Oscar de ator coadjuvante. E é um ator muito bom, e é por isso que o Hans Landa, que só existe no cinema e nos roteiros do Tarantino, ficou tão bom e foi premiado, né?
Eu depois que a gente assistiu o filme, naquele dia que inclusive foi coincidentemente estreia do filme, do fã-filme, né, do Lord Voldemort, eu fui pesquisar sobre ele, porque como ali tinha muita referência à Guerra Fria, realmente tinha muita coisa assim, muito personagem, que tu fica com aquele negócio, será que isso é verdade? Eu fui pesquisar ele para ver se tinha alguma coisa, se foi inspirado em alguém, mas não, ele só é um personagem fictício.
Eu fiquei,
caramba, genial, ele criou um cara do zero, com toda essa personalidade, com todas essas camadas, sensacional.
Porque não é fácil, né, normalmente as grandes obras cinematográficas têm uma base literária, não tô dizendo que é regra, por exemplo.
Não é regra,
Sim.
Pode falar.
Não, o filme, por exemplo, os maiores filmes de todos os tempos, que é Titanic, ele não é um livro antes. Tem livro sobre o naufrágio, obviamente.
É, sim, tem
mas
vários.
Mas o Cameron, né, que foi o diretor do Titanic de 97, não tem nenhum livro baseado, o roteiro é dele. Mesma coisa é o Tarantino com os seus filmes. É ele que é o roteirista, ele que é o diretor. Então é tudo criação dele, como, por exemplo, o próprio Hans.
Enfim, eu fico assim, impressionado. Porque tu não tem base nenhuma e tu cria um personagem tão, tão cheio de vida, de camadas. Tem até aquela... Eu falo assim, cheio de camadas, porque tem várias teorias em volta dele, né? Inclusive tem aquela de que, do final, que casa com o final dele ser homossexual. E todo aquele mistério envolvendo o apelido dele, né? Ele dá meio que ele faz um discurso, né? Logo de início ele já dá um discurso em relação a ele saber como que se esconde,
como
o que o judeu
esconde.
pensa. Então é um personagem que eu gosto por causa de todo esse mistério e por ser criado, ele tirou assim da cabeça dele.
Sim, e essa teoria dele ser homossexual é uma das teorias mais famosas, né? E a turma fica falando, ah, ele sabe como se esconder porque os homossexuais eram perseguidos na Alemanha nazista, assim como os ciganos, testemunhos de Jeová, pessoas do leste europeu ali, né?
Tudo que
E
não se
claro.
encaixasse como um ariano, né?
E claro,
Tudo,
obviamente, a maioria
é
era dos judeus,
basicamente tudo que o Hitler não era, né?
né? Apesar de não ser alemão, né? Apesar de
Pois
não ser alemão.
é, ele é.
Coincidentemente, o Christopher Waltz também não é alemão, é austríaco, assim como Adolf Hitler era.
É, só que ele, por outro lado, se parece, né? Ele tem o estereótipo,
jeito
né?
alemão,
É, exato.
apesar de não ser alto, né? Ele é um ator ali baixinho,
É,
mas tipo.
mediano, né? Ele é um mediano. Assim, eu acho que no filme não tem atores que representam alemães altos, né? Então
O
acho que.
major, aquele major lá do 3,
É, do 3, do bar, né? Ele
do
realmente
bar.
ele é altão, ele é
Major da
mais
Gente Rápida,
alto. Ele é mais alto.
Mas é isso, gente. A gente é apresentado pro Hans Landa logo no primeiro momento, na primeira cena, quando ele vai até a fazenda ali do senhor Lapardi. O Gustavo aqui, ele estudou francês, ele vai me corrigir na pronúncia, tá? O senhor Lapardi tá ali com as filhas dele,
Tem
trabalhando.
só um bico assim, um lapadinho.
O Lapardi tá lá, ele é produtor de leite, ele tá lá de boa, é um francês no interior da França, né? O Hans chega com
Um
os soldados
francês que eu queria
alemães, né?
muito, um francês que eu queria muito saber do passado dele, porque eu sei que, pô, foi que ideia do Tarantino fazer ele falar inglês, né? Mas um francês falando inglês é um
Na
negócio.
década de 40.
É um pouquinho assim fora da realidade. Não que eles não saibam, tá, gente? Hoje, praticamente todo francês sabe falar inglês. Mas tu fala em. Eles só falam se meio que tiver em último recurso.
Só para
Então.
estudar, só para
É
estudar.
isso. Eles sabem. Mas tu pergunta, ah, onde é que eu consigo pegar um ônibus? Eles falam, ah, je ne compris, monsieur. Então, eles são ruins, pô. Eles são muito ruins.
Sabe o que eu li uma vez? Que
Porque.
o Jacquin, né, que hoje é o, tem vários chefes franceses no Brasil, mas o Jacquin é o mais famoso,
Mas
devido
é
da
exato. Ele que
naturalização, ele
curiosidade,
força
ele que trouxe
o
o
Petit
Petit
Gâteau,
Gâteau, exato.
sim, na década de 90, né?
E é muito doido, né? Imagina.
É por isso que ele
Caraca.
fica louco, né, quando ele vê um Petit Gâteau mal feito, foi que inventou o negócio,
Ele
velho, né?
trouxe para cá, eu acho que já deveria ter
É,
fazendo
sim.
lá, se desenvolvendo.
Mas eu li, Gustavo, que o Jacquin, ele força o sotaque para parecer
Sério?
ainda mais francês. É, que ele fala
Sério?
português melhor do que aquilo que ele fala pra gente. Ele,
Não,
tipo assim,
eu
o
imaginei.
tompero, ele sabe falar tempero, mas ele força o tompero, falta tompero. Ele
Ele
força
puxa o
assim pra.
R, né? Ele fala o tom
É porque.
e ele puxa o R, então fica um tomperro, tomperro, tomperro.
Pra ser o personagem, né? Então tá
É, mas
certo, ele tá na
eu,
televisão, né?
para mim o que é apresentado o Jacquin ali já é um personagem, cara.
Tá
Mas
certo,
voltando.
o cara tá na televisão, né? Tem que
Não,
ter.
claro. Tem que
É o
ter
negócio dele.
aquele porque é tu que é comunicador, né? Tu já sabe, a televisão já não é mais tão forte quanto era. Se pá, e a internet hoje em dia é um grande centro.
Tem bastante força.
Pois é. Então, é óbvio que tu tem que dar
Iludida.
aquela interpretada, né, para deixar mais atraente.
Mas
Mas
voltando
voltando
pro
aí,
Hans,
pro
ele
Lapadue, que é o
encontra o
francês que fala
Lapardi
inglês.
em inglês na década de 40, né? Chega lá com uma pequena delegação ali de soldados alemães, né? E ele já no primeiro momento ele é super simpático, Gustavo. Ele apesar de ser um coronel da SS, que era a inteligência, a polícia da inteligência nazista, ou seja, os melhores investigadores, detetives estavam na
Anata.
SS, justamente. Só que fazia trabalho assim ultra secreto, ultra difícil, era a SS, que era a tropa de elite do exército nazista, e que o Hans Landa era coronel, né, era um oficial da SS. Ele não chega como o típico alemão, como a gente vê nos filmes, com o pé na porta, esculhambando, dando tapa na cara, atirando primeiro para depois perguntar. Não, ele estende a mão pro Lapardi e: "Oh, tudo bem? Como vai? Sou o Coronel Raslanda, tudo bem?" E o
Até
Lapadi,
aí falando em francês, né? Engraçado é isso.
até aí falando um bom francês. Detalhe, guardem essa informação, falando um bom francês. E ele, em nenhum momento, ele pede para entrar na casa do Lapadi. Ele
Sim,
fala:
sim.
"Podemos conversar dentro da sua casa?" Nisso ele
Ele meio
passa.
que dá aquela escolha pro cara, mesmo que ele não tenha, né? Então, pô,
Justamente.
imagina se ele fala, não, vamos
Não.
ficar aqui, tá de boa.
Pô, na cara.
Tô.
É, porque tipo, ele sabe que o Lapardi é um homem inteligente que não vai negar, jamais.
É.
Só que ele já começa aí a manipulação do Hans pra cima do Lapardi. Podemos entrar na sua casa? O cara vai falar o quê? Pode, né?
Essa parte da manipulação lá na frente, ele dá um golpe que tu fica, caramba, ele já tudo era
Justamente.
para chegar aqui.
Justamente. Aí ele entra lá, aí tem o Lapardi. Ele sugere pro Leopard pedir pras filhas saírem. Tudo sugestão. Só jogando assim, ó. Só jogando, ó.
Sim.
Pá, 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 pá. Repare, eu deixei meus homens lá fora. Eu quero
Sim.
privacidade. O Leopard fica com o cu na mão, né?
Porque todo mundo já conhecia ali a reputação do caçador de judeu, né? Então,
Justamente.
se tu tinha que achar alguém, era ele que ia. Então, se tinha alguma suspeita contra ele, o cara ia fazer o quê? Nada,
Pois
só
é, pois é.
concordar.
Só concordar. Aí o Lepardy oferece um vinho para ele e fala: não, 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 eu quero tomar aí o seu delicioso leite, o senhor é um produtor de leite. A gente não sabe, o leite fica, às vezes as pessoas acham que fica meio disperso no filme, porque lá na frente tem uma pequena referência dele tomando leite de novo, mas como tu sabe bem, Gustavo, que a gente compartilha muito isso, eu recentemente eu estava muito numa vibe de ler ficção científica clássica, assim, os
Sim,
clássicos, e li muito, e um clássico que eu li, que é A Laranja Mecânica, o leite tem muita presença, né? É praticamente um personagem à parte. O leite tem praticamente vida própria em Laranja Mecânica, porque no universo distópico lá da Inglaterra, da Londres, futurista lá, que o autor do Laranja Mecânica inventou, o leite é a bebida alcoólica. Então a gente vê o Alex sempre ficando bêbado com leite. Você não sabe, o Tarantino também é um fã declarado dessa literatura clássica, principalmente britânica. A gente não sabe se é uma referência, né? Mas acabou que casou,
Mesmo que
né?
não seja, né? É um negócio que deixa bem sugestivo. E o Laranja Mecânica, se eu não me engano, é um livro que tem na tua coleção, né?
Tem sim. É muito bom, um clássico, né? E também dá um ar meio de engraçadinho pro Hans, né? Tipo, pô, o cara deixou de tomar álcool pra
É,
tomar leite, né? Você
sim,
vê.
e europeu é tipo muito taradão, né? Nessas bebidas mais rebuscadas. Então o cara já dá
Justamente.
esse não, não, eu quero um leite, não um leite.
Mas faz sentido porque o Lepardy era produtor de leite, né?
Produtor, não, com certeza.
Aí ele toma o um copo de leite num gole, aí começa a conversa. Ele fala
Isso.
que tá repassando ali os papéis, os arquivos das possíveis famílias judias que moravam ali naquela região da França. E ele começa a interrogar sobre uma família, que era os Dreyfuss, que ele sabia que era vizinho do Lepardy. Aí ele começa a marcar no papel, Gustavo, a idade, né? Falando, ah, quantos anos mais ou menos tinha o pai? Era o Jacó. Aí ele fala, ah, uns 40 e tanto. A filha do
Jacó, eu
meio.
só me lembro que o Crepúsculo, uma lua nova.
É o
Depois que
Jacob.
eu depois
O
é,
quê?
depois que eu associei que Jacó é Jacob, todo mundo
Mas
que
é.
fala Jacó é o Crepúsculo.
Mas Jacob é Jacó, que é um nome hebraico, né? Um nome
Sim,
judeu,
eu
né?
viajei aqui, mas a família, os vizinhos estavam faltando essa família, e aí ele foi investigar lá
Sim,
para dizer.
aí ele foi investigar, né, cara? Que nem a gente foi. Gente, isso daqui não é um spoiler, o filme tem 12 anos, então.
É, pô, por
Se
favor, né?
você tá escutando eu e o Gustavo aqui, com certeza é porque você já assistiu o filme e sabe que o Hus é um personagem muito interessante.
E sem falar que é um personagem que poucos, né? É bem nichado. Ele é um tipo de personagem, é um dos vários personagens bem nichados. Não é como o Tyrion que a gente já falou, não é como o Percy que a gente já falou, né? Que abrange o Game of Thrones abrange todo mundo, mas o Percy principalmente, né, em infanto-juvenil. Tipo, aquele dos
Sim.
seus 12 aos 15 anos, mais ou menos.
Os primeiros livros é Infanto Juvenil, sem dúvida.
Isso,
Mas
sim.
é isso. Continuando na descrição da cena que o Gustavo estamos fazendo, ele vai, os papéis ele encerra. Ele fala: ah,
Ah,
tudo bem, tá tudo certo.
dando um adendo aí, Denis, que vale a pena lembrar que essa cena, a gente começou por ela não só por ser o início do filme, né, que também é uma cena. Tu já tinha comentado comigo que o jogo de câmera é ótimo, a
Sim, cara.
interpretação ali é excelente,
O
a
Tarantino ama
fotografia,
isso.
sim, todos esses aspectos ali que rodeiam essa cena, e ela com certeza é a mais lembrada, né?
Sim. É porque o Tarantino começa arregaçando com o filme, né? Já do início,
Sim,
assim, pá,
sim.
no início, né? Normalmente, outros filmes, por exemplo, como Reservoir Dogs, ele é o Cães de Aluguel de 92. São flashbacks. Quando já o filme começa já com
É, o filme do Tarantino ele tem esse negócio de linha do tempo meio doida, zona.
Por exemplo, Bastardos Inglórios é dividido em cinco partes, né?
Mas o pior é que eu não percebo, cara. Quando eu vou assistindo, eu não percebo.
Sim. Como é, se eu não me engano, a última parte se chama até Uma Noite em Chamas, que é, uhum, obviamente, o incêndio
no
cinema.
Queima do... Isso.
O único filme do Tarantino que não tem uma linha do tempo tão distópica assim, e com várias visões de vários personagens ao mesmo tempo, é o Django. O Django, o observador
segue,
que está,
né,
assistindo, segue o Django, que é o protagonista, né?
Uhum.
E no Bastardos Inglórios, não. Ou, no início é o Hans ali, a Shoshana, né? Vamos ter que chamar, uhum, a Shoshana, gente, para não bater aqui, tá?
A gente poderia dar um sotaquezinho, mas mesmo assim vamos evitar.
Vamos evitar o Spotify nos derrubar. A Shoshana, aí depois aí já passa pro Aldo, aí depois, uhum, já passa lá pro de novo pra turma da Shoshana, aí depois...
Que é aquela confusão no cinema, né? Que é a apresentação do
tipo
herói
assim,
de guerra.
O Brad Pitt não atua em nenhum momento com a atriz que faz a Shoshana. Deixa eu ver aqui. Só o nome dela.
Comentando também daquela parte da cena, a história começa bem legal porque, por ele ser da SS, que nem tu comentou, ele já sabia toda a história, né? Ele já vai ali pra... Ele não vai pra investigar, ele já vai pra capturar, né?
Pra executar, né?
Pra executar,
atriz,
no caso.
A atriz que faz a Shoshana é a Melanie Laurent, que é uma francesa, né? Uhum. Lindíssima, inclusive. E é outro aspecto que eu gosto de Tarantino. Hollywood tem uma integração muito grande de ator, mas obviamente 90% é estadunidense, porque a indústria é aqui lá. Tá errado? Não.
Não.
Tá errado, não. E também porque os Estados Unidos produzem muito mais atores do que a Europa, que é pequena. Mas os filmes do Tarantino sempre tem muito atores e atrizes europeus, né? Que o próprio Christopher Watts, né? Que é um cara lá da Áustria.
Nada a ver.
Não tem tradição alguma em cinema, assim como a potência que é Hollywood, né? O cara foi lá e emendou dois Oscars, né? E, por exemplo, tem o Brad Pitt, que é um astro americano, né? Já super conhecido. Mas isso que tu falou do jogo de cena é um plano sequência, que é um plano com poucos, praticamente com nenhum corte, né? Quando o Lapadee e o Hans estão na mesa lá dele, da casa dele, conversando sobre os Dreyfus, a câmera está por trás deles e o Lapadee está inclinado o corpo para frente, como se estivesse interessado.
Tu tinha me explicado essa parte da cena.
Sim. Só que a câmera está por trás, né? O que
faz
denota?
Emergir várias ideias, né? Então, tipo, ele já está meio escondendo alguma coisa.
Justamente. O Tarantino faz isso de propósito, não é sem querer.
Não, com certeza.
Isso.
Ele sabe,
ele,
ele
ama,
sabe.
Ele sabe. Como a câmera está nas costas do Lapadee e do Hans, denota que eles têm um segredo ali. O segredo do Lapadee é que, obviamente, ele estava escondendo os Dreyfus no assoalho, e o segredo do Hans é que ele já sabia, que aquilo tudo era um teatro.
E o
Ele já
pior,
sabia.
Ele já sabia até onde estava, né? Ele só não sabia o
Justamente.
Local, a posição, mas o local ele já sabia. Tanto é que
ele que
pergunta, né? Ele que pede, aponta pra mim em qual lugar eles estão, né?
Mas antes ele já tinha confirmado o assoalho.
Sim,
porque
sim,
mais pra
sim.
frente ele fala isso. Ele fala, com certeza ele leu os arquivos antes de ir lá na fazenda do Lapadee. Ele leu, olhar o celeiro, olhar o galinheiro, olhar o chiqueiro, olhar enfim, tudo. Não olharam o assoalho, cara. Tem um assoalho falso ali. Então,
tem
ele sendo da
algum,
inteligência.
Eles estão lá.
Justamente, ele sendo da inteligência, o caçador judeu falou, é lá, só sobrou lá, porque a gente já olhou tudo em volta,
E
nós
aí,
temos a
e aí
família.
vem a, o discurso, né, que a gente já tinha comentado, que ele faz a relação dos judeus com ratos, faz a comparação do Lapadee com esquilos, né?
Dos franceses em geral, ali,
Isso,
esse
no geral.
subentendido, né?
Uhum.
Sim, isso é outra referência, Gustavo, e tu vai lembrar bem ao livro
É, com
Maus,
certeza.
né, que a gente
Sim.
leu bastante no nosso ensino médio, também tenho
Excelente.
aqui na minha coleção.
É um livro bem
Maravilhoso.
gostoso de ler,
Nossa,
bem. E a história é
um
pesada,
relato, né?
obviamente, né? Sim, a história é pesada, obviamente, porque é um sobrevivente
Holocausto.
da Segunda Guerra, do Holocausto, né? Não, é bom falar o Holocausto porque o pai do Arthur, ele era judeu, né? Ele foi um prisioneiro. Então,
O próprio Arthur, né?
o próprio Arthur ali, né? É judeu.
Uhum.
Então, é uma história pesadíssima, obviamente, mas ela é retratada de uma forma bem legal, porque faz a relação dos animais com cada nacionalidade. E a questão do rato que tu falou, né? Maus em alemão justamente significa ratos, né? Tipo, nada a ver com o que a gente
Mas
tem em mente.
pro português
Faz.
coube certinho, né?
Sim. Não sei
Maus de
aí para outros.
maldade, né?
Sim. Não sei aí para outros, para os outros países, né? Mas aqui, sensacional esse
É.
título. Muito bom.
Será que
E
o
aí
Arthur
vem
sabe disso? Que Maus vem também é sinônimo para maldade, né?
a.
Pessoas más. Seria muito
Cara,
bom, né? Se ele soubesse, cara.
eu acho que ele não fez pensando nisso,
Não.
né?
Ele fez um alemão.
Mas aqui para América Latina casou muito bom, muito bem, né?
Sim, países também que falam espanhol também cabe, né?
Pois é.
Mas essa relação que o Gustavo tá falando, gente, é porque nessa obra Maus, inclusive, se você não leu, a gente pode até num dia conversar só sobre o Maus, Gustavo. Vai ser muito fácil
Sim,
pra
sim,
gente, né?
sim, sim.
A
Porque
gente
o livro
gosta
original,
muito.
ele é dividido em dois, né? Um antes da morte
Sim.
do pai do Arthur e um depois. Aí depois que
Do
uniram, fizeram a edição com os dois.
Vladek
Isso.
Spiegelman, né? E esse livro, gente, ganhou Nobel, pra vocês terem ideia, Nobel de literatura. Não é pouca coisa, não. O Arthur
Não
é
é
um
pouca.
jornalista.
Não é nada. Não é um feito que tu escuta por aí. Caramba, o cara ali ganhou um Nobel da literatura. Tipo, não é uma
E
coisa tão corriqueira, né?
Nobel e Pulitzer. Pulitzer
Os dois maiores, né?
é um prêmio de jornalismo, é o maior prêmio de jornalismo do mundo, sabe? Sabe quem ganhou o Pulitzer? Foi o Glenn Greenwald, aquele jornalista que é até casado com um deputado carioca, Diego Miranda, se não me engano, que ficou no lugar do Jean Willis, que foi o
Ele ganhou?
jornalista, que foi o jornalista que denunciou para o mundo, né, através lá
Uhum.
do New York Times, aquele esquema de espionagem dos Estados Unidos, o Snowden, Edward Snowden, que
Ah,
está
sim.
exilado lá na Rússia, foi
Sim.
ele. Ele mora hoje no Brasil, o Glenn. Inclusive já se envolveu com política, né, pelo marido dele ser político.
Ser
E na
político.
internet, os pessoal que não gosta dele chama ele de Glenn Verdivaldo, que é Greenwald, o sobrenome
Sim.
Verdivaldo. E ele foi o que fez também a denúncia lá das matérias do Biden. Ele inclusive, fundou aquele jornal The Intercept. Ele é um dos fundadores do The
Sim.
Intercept. E quando o The Intercept censurou ele pediu para
Ele,
sair. Isso daí.
assim, eu fiquei sabendo, porque foi
Isso
recente,
daí
né, as eleições dos Estados
é
Unidos.
recente, é. Isso daí
Eu fiquei sabendo.
ele ganhou muito meu respeito. Posso e quero discordar de muita coisa política dele, mas como jornalista ele tem muito meu respeito. Porque foi o jornal dele
Inclusive,
que censurou ele, ele falou, então cai fora.
eu vi essa notícia, não fui eu lendo, né, é muito difícil parar e sair pesquisando. Mas eu vi pelo Tragicômico. Então,
Sim.
o Wagner, ele falou bastante. Eu achei super interessante esse vídeo dele. Recomendo bastante.
Só repete, acho super interessante que fala bem da 10%.
Então, o Tragicômico, ele comentou, né? O Wagner, eu achei, não, eu achei muito bom, muito interessante, porque eu não tenho tempo para ficar parando, que nem eu falei, e sair lendo, né, as principais notícias. Então, ele fez um resumão e depois eu fui atrás. Então achei excelente esse vídeo dele.
É, mas aí, gente, voltando para essa cena que eu estava estamos comentando,
Sim.
ele entra na mente até a parte técnica, depois a câmera vira, fica de frente pro Lepardieu e pro Hans, e o Lepardieu, o fazendeiro, ele tá distante, como se tipo assim, ai, velho, não quero,
Para.
termina, para,
Vamos acabar.
aí tem até uma pegada cômica, Gustavo, naquela parte que eles começam a fumar cachimbo, e o cachimbo do Lepardieu é bem pequenininho, e do Hans é um
Sim,
saxofone, né? Uma tromba.
uma tromba zola de elefante.
Ficou meio cômico, mas ali você pode dizer, tipo, o Hans tá falando, ó, meu irmão, eu sou muito maior que você em todos os aspectos.
Sim, eu
Eu
posso
tenho meu
fazer qualquer
soldado.
coisa.
Tipo assim, é. E o Hans, cara, depois que ele confere a idade lá dos Dreyfus, que é a família da Shoshana que tá escondida no assoalho, ele guarda os papéis e coloca a pasta dele no chão. Eu imagino
Isso
que a
aí,
quando.
ele aquele alívio, né?
Putz,
Sabe
o
aquela
Lapadi.
bexiga que tô que murcha?
É. O Lapadi deve ter falado, graças a Deus. Como é que se fala graças a Deus em francês?
Deixa eu ver aqui. Graça, geralmente eles falam só oh mon Dieu, né? Que é meu Deus. Então, tipo, meu Deus.
Oh, meu Deus, ele deve ter
Oh
pensado. Oh.
mon Dieu.
Só que ali eles estavam conversando em inglês, então talvez, oh my God, thank you.
Assim.
Thank you so much. Mas aí estava conversando em inglês justamente por sugestão do Hans, que é outra recomendação do Hans lá para Di, porque o francês dele é ótimo e ele disse que é ruim, né?
Aí, que é limitado, justamente... né? Não que seja ruim, mas é que é limitado.
Sim, que é limitado, já cheguei no limite do meu francês. Mentira, isso. O cara tava falando francês ali.
Perfeitamente.
E é isso que nos fez fazer isso daqui, é por isso que você que tá nos escutando, porque o Hans, ele tem várias camadas, ele é inteligente, ele é elegante, ele tem uma pitada de humor, ele, sabe, é um cara assim frio,
e é tudo,
sabe?
Na dosagem certa, né? O impressionante é isso. Nunca chega acima do limite, sempre tá ali na margem de segurança.
Perfeito, perfeito isso daí que tu falou. Ele guarda os papéis, o Lapa de baixo a guarda, e ele entra na mente para quebrar ele de uma vez. Aí ele faz a comparação que nós já falamos aqui, dos animais,
dos esquilos,
né?
Com os ratos.
Os ratos, os esquilos, os alemães são um falcão, segundo ele. Uhum. E eu, o que eu entendo ali naquela analogia que ele faz com animais? Que ele tá falando o seguinte, ó. O rato é o judeu, o esquilo é você que é francês. O rato eu abomino, eu não quero perto. O esquilo eu nem ligo, eu vejo e nem ligo. Só que uma doença que um rato pode transmitir, um esquilo também pode. O que, que ele está querendo dizer? Se eu posso
do
matar
jeito
um
que
rato,
eu mato eles, eu te mato também.
Justamente.
É aquela isso ideia da... De novo, novamente aí ele falando, ó, tu tem uma escolha, mas ó, tu tem duas escolhas. Mas na prática tu só tem uma.
É, tipo, ele já sabia, cara. Tudo, desde o momento que ele chegou, o estender da mão dele, o jeito ele sugerindo as coisas, eles falarem inglês, ele guardar os papéis, o cachimbo, a analogia, tudo isso foi pra esse momento, pra ele quebrar de vez o Lapati. Ele sabia que o Lapati também, imagina o estresse também que o fazendeiro tava, de guardar uma família lá, né, em condições
de ter o risco da própria família dele pegar a responsabilidade.
E o morrer, cara. Estão guardando inimigos do Estado. E os ser executados ali mesmo, né? Enfim. Mas, então, ele também devia estar com um estresse psicológico tremendo.
Certeza,
né, cara?
Com certeza.
E ali ele entrega. Como o Gustavo já falou, o Hans só fala tão de guarda-suave, só me aponta onde tá. Isso, eles voltam a falar francês, né? Monsieur Lapadi...
Como se estivesse se despedindo, né? Agradecendo e tudo mais,
pela
a colaboração,
hospitalité,
pelo leite.
É, pela hospitalité, né? Que é a hospitalidade, né?
É, pela hospitalidade.
Isso entre os soldados com as metralhadoras. Deixa eu ver aqui qual é a metralhadora.
Vai dar a descrição técnica do calibre e
não,
tudo
porque,
mais.
Porque é histórica, aquela metralhadora é histórica, né? Tipo, é a MG-42. Aí entra os soldados com as suas MG-42, que é aquela... É, tem até no Free Fire, né? Aquela assim. Eu tô fazendo assim, gente, porque eu tô em live com o Gustavo, que ela tá ficando curto, né?
MP40.
É MP40, justamente. É MP40 do Free Fire, mas tem a MG-42, que foi também muito utilizada pelo exército
alemão. Agora eu não sei se foi foi um modelo anterior, né? A MP40, ou essa que eles utilizavam. Olha aí.
Essa, né? Pra quem joga Free Fire e PUBG, sabe bem.
É uma prima próxima aí da P40.
Sim, e atiram no chão de madeira, bala passa fácil ali, né?
Nossa,
e tem um massacre. Fácil. E tem um massacre ali, né, Gustavo?
O que dá mais agonia nessa cena é o rastejar da Shoshana, né? Que ela sai assim e do lado dela morre o pai, do outro lado morre o irmão e ela se arrastando ali. E ainda dá aquela final que ela consegue sair do assoalho, né? Consegue ir pro terreno e o Han, ele tá na porta. Aí vem aquela parte que tu jura que vai ser um momento tarantinesco, né? Que o Han mira com um revólver, uma pistolinha, mira, ela já lá longe. E ele, escapou. Eu jurava que ele ia disparar e ia matar a menina ali mesmo. Eu falei, pô, não precisa nem de um sniper, né? Pra um cara desse.
Mas ainda bem que não teve, né? Que o filme já é
Pois
absurdo.
É.
Né? Então o filme manteve-se ali na realidade, né? Tipo, opa, que bom. Né? E ela corre pelo campo. E tipo assim, o Hans, eu acho que ele não pega porque ela não quer, porque é só ele dar uma volta com as
Não.
fotos.
Pois é, ele tinha tudo para pegar ela, né? Mas
Tipo assim, mas
deu
ele é
preguiça.
cruel, né, cara? Não, ele é
Não,
cruel. Ele
sem
falou tipo
dúvida.
assim, cara, deixa ela fugir na hora que eu quiser, eu
E
pego ela.
ele ainda se despede, né?
Correr voar,
Ironicamente,
né?
o rei voar, Shoshana. né?
Exatamente, é clássica, inclusive, essa fala
E
dele.
dá um negócio bem. Eu matei toda a tua família, mas não é nada não. Pode ir embora.
O
Tchau!
revoar é adeus, né?
É, se despede ali.
Xuxada! Nossa, então é bem intenso mesmo.
Ele é
Você vê
meio.
ali a
Essa
frieza
parte
dele,
aí,
né?
eu já ia falar, a gente vê a parte doentia dele, né?
Aí mais pra frente ele encontra a Shosana ali depois, quando
Sim,
ela tá
e
assim.
ela lembra, mas a gente não tem a confirmação se ele se recorda do acontecimento assim, do encontro, né? Bem entre aspas, do encontro que ele chegou a ver da família dela com ele.
Sim, eles se encontram ali numa doceria que o Friedrich Zoller, que é um herói ali de guerra alemão, tá? O Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, quer fazer um filme, né, dos feitos do Friedrich Zoller. E a Premiere, o Friedrich, consegue convencer o Goebbels para ir para o cinema que misteriosamente, mas assim, subentendendo, a Shoshana herdou da família
Sim.
que ajudou ela em Paris, né? Ela correu até Paris, a Madame Mimier adotou-a e ela, depois da morte dela, ficou administrando o pequeno cinema, né?
Aí a gente não sabe, né, se foi realmente uma adoção ou se ela queria só uma empregada para trabalhar para ela, e quando ela
Com
morreu não tinha mais
pena.
ninguém. A gente não sabe porque o filme não comenta. Mas aí é outra história para a gente dar uma
Sim.
fumada de banana.
Aí o Goebbels se convence, porque é um cinema menor, ou seja, e a
Sim.
nata da nata da nata da nata do alto escalão
Não só
nazista,
porque ele
inclusive o
era menor,
Führer.
né? Mas ele também era tão bom quanto, né, o maior cinema.
Sim,
Então,
o
era um
espaço em
bom
si era
cinema.
de bom gosto, né?
Sim.
Inclusive ele fala que pega quadros do Louvre e coloca lá, tipo, que
Aqueles podem, né? Aquele
tava sediada, né, a
exagero,
França.
aquele exagero
Megalomaníaco, né?
nazista. É.
Sim. Nisso, o Hans, ele é o chefe da segurança, porque a SS era a inteligência, e ele ia fazer a segurança deste evento, porque era a nata, o mais alto nazista. Todos os ministros de guerra, o próprio Führer, até então ainda não tinha confirmado, mas tinha a pretensão de ir para a premiere do filme do Zoller.
Você estava reunida
Nisso,
toda a elite, né?
justamente, o Führer tinha que ir lá prestigiar. Era o sucesso do Goebbels, era a obra-prima dele esse filme. Então, o
Sim.
Führer. Né, sendo, e o
Tinha cara.
Goebbels era o número dois do Reich, né? Então, obviamente, ele iria lá prestigiar
E
seu ministro.
o legal é que a gente não tem a confirmação do Fierre, né? Até a exibição do filme, mas quando ele tá lá, ele olha pro Ganso e diz: Estou adorando o filme, todo empolgado, todo
E o Hans se
mongoloide, todo
emociona,
mundo, assim,
que ele
todo
fica rindo, né?
mongoloide. É.
É que ele acha mó da hora o filme lá, o Zoller atirando nos americanos, pá, pá, pá. Mas aí, enfim, aí nisso o Hans fala que tem que interrogar a agora, né? O nome dela é outro, né? Deixa eu ver aqui, o nome dela é Emmanuelle Mimier, né? Ela adotou esse nome, a Shoshana de Emmanuelle, e que é um nome, inclusive, bem comum, né, lá na França. E ele interroga ela, pergunta como é que ela. Herdou o cinema porque ela é muito jovem. Ela explica
Sim,
que
sim.
a tia morreu. Só que nisso, Hans, ele pede dois strudels, que é uma massa folhada ali, um típico prato alemão, né, germânico, para comer. É até engraçado que a Emanuele, a Shoshana, ia começar a comer ele, espere de la creme, tipo,
Espero
espere o
creme.
creme. E nisso, a Shoshana fica: Meu Deus, ele tá me reconhecendo ou não? Ele tá me reconhecendo ou não? E a gente também não sabe se ele tá reconhecendo. E só que o contraponto aí é que, tipo, ele pede um espumante para ele e para Shoshana, o que que ele pede? Como bebida?
Ele
Pede
pede
um copo
leite.
de leite. Então, tipo assim, ele é tão enigmático, a gente fala: "Não, mano, ele não tá
Ele
reconhecendo.
lembrou,
Não,
ele lembrou.
ele tá lembrando". Tipo, a gente fica: "Ele
É,
lembrou, não lembrou,
e
lembrou?"
ainda tem aquela parte que ele fala: Eu ia te perguntar alguma coisa. Aí fica assim, né?
É muito bom.
Deixa pra lá. Esqueci.
Esqueci. A gente não sabe se ele sabia que
É.
era a Shoshana Dreyfus ali, assumindo a identidade falsa da Emmanuelle Mimier.
Porque
Mas.
até tinha se passado um tempo, mas não tanto tempo assim, né?
3 anos,
Então,
sim.
foram 3 anos aí. Então,
É.
dá pra pessoa mudar?
Dá pra.
Dá bastante, mas, pô, mesmo assim, 3 anos é 3 anos, né?
3 anos são 3 anos, né? E na França. E todas as características da própria.
E obviamente, ele não esquecer a única pessoa que ele deixou fugir, né?
Justamente, tu acha que não? Tu acha que. Como eu falei, a crueldade do vilão tá nisso. Ele deixou ela aí.
Isso.
Ele podia matar ela com. Cara, ele é o caçador de judeus. Entendeu? Ele, maior detetive daquele, dentro desse universo tarantinesco.
Exatamente.
Desse filme. Então, cara, entendeu? E quando ele para, a gente fica. É uma cena tensa. Uma cena tensa que a gente não sabe se ele vai matá-la ali e carrega essa tensão.
E daí também desse encontro que vem a ideia dela que sem querer casou com a dos bastardos, né? Que era de incendiar, tomar a decisão de reunir todo mundo ali e incendiar o cinema. E trancar as portas e incendiar o cinema. Então é dessa cena que vem, né? A ideia que sem querer casa com o plano dos bastardos. Então nessa parte do encontro é que vem a definição, né? A ideia principal dela, não, o cara matou minha família, os alemães vão se reunir, então essa é a minha chance. Eu vou trancar o cinema e vou queimar o cinema para matar o máximo de alemão possível.
Que, inclusive,
também a função ela tem.
Ela nem sabia que o Führer ia estar lá, cara, ela não sabia. Os bastardos sabiam, ela não.
E ela tinha um empregado que ela tinha relação, né? Não sei se eram namorados. Se eles só se pegavam.
Um amante ali, né?
É, que ele também, né, concorda em fazer o plano dar certo.
Inclusive,
porque,
o
pô, ele é de cor, ele
não,
também
não
sofreu.
Não é pra ele operar o cinema naquela noite, né, por
sim,
ele ser
sim.
negro, né?
Isso. E ele fica puto. Eu lembro que ele olha com a cara assim, de ódio, pô. É
sim.
Muito massa.
Mas aí, gente, o Hans, ele vai mais pra frente, ele vai se encontrar. Ele vai naquele bar que teve uma cena épica lá, que a gente até já falou aqui, né, do major da Gestapo com o oficial britânico que está se passando ali por alemão e tem um sotaque muito forte. E o engraçado, o Gustavo, é que o ator que faz o tenente Art Hickox é o Michael Fassbender, que ele faz o Magneto, né, na franquia dos X-Men. O engraçado é que nem X-Men, ele é um ator alemão interpretando um britânico. E em Bastardos e Glórias, ele é um britânico, ele é um britânico
interpretando
um
alemão.
Então, e por isso que para ele foi fácil meter um sotaque louco lá alemão, né, que os caras ficam, rapaz, os caras falam da onde?
Aí ele fica reconhecendo, tal soldado é de tal lugar, o sotaque dele
fala,
é assim.
Você
aí
é de
ele,
Munique,
tal,
você é de Berlim.
Aí ele fala, mas você eu não reconheço o seu sotaque.
Aí eles inventam uma história lá, que ele nasceu no pé de uma montanha.
Nada a ver, mano, nada a ver.
Essa é disparada a melhor cena, não, inclusive não tem o Hans na cena, e é uma da minha melhor cena do filme.
Pra mim, eu não sei se é a melhor, não chega a ser a melhor cena, mas com certeza é a mais engraçada. Mas com certeza a cena é a mais engraçada, é a mais hilária. Porque principalmente depois que ele pede, né, as bebidas, que ele levanta normalmente os três dedos, mas alemão levanta, mostra três de um jeito diferente, né?
É uma cultura legal aí que o Tarantino trouxe para dentro do filme. Realmente os alemães fazem assim, como se fosse um ok, né?
É porque assim,
enquanto
todo
aqui
filme.
A gente faz mais assim mesmo, três, normal.
É,
para nós isso é normal, né?
O dedo anelar, o dedo médio e o indicador, né, que a gente levanta.
Sim. Já os alemães usam os três últimos, assim.
É
e aí, mas aí o
dinho,
o
anelar
chega,
e o médio.
Sim, o Hans chega naquela taverna, né, ou taberna, que também cabe, né, que fica em Nadim, né, numa cidade, uma vila praticamente ali próxima a Paris, e vê o lenço da Brigitte von Himmelsmark, que é a agente dupla, né, da Alemanha, dentro do filme, que estava sendo agente dupla, trabalhando para os britânicos, e sendo uma estrela do cinema americano, né? A principal estrela do cinema americano
O que
dentro
mais
do universo do Tarantino.
O que mais me surpreendeu nessa cena aí foi ele saber as peças de roupa, de conhecer todo mundo tão bem, sabe? Ele é o cara que Não importa o que tu faça, como que tu faça, ele vai reconhecer alguma coisa teu, algum erro teu e vai ligar a
Mas tu tá
situação a você.
esquecendo que antes do massacre, antes do tiroteio, a Himmelsmark, ela dá um autógrafo para um dos soldados lá, cara. É isso que ele
Sim.
acha. Ele acha o sapato e acha
Ah,
o autógrafo.
é. É
Ela vai e
o
ele só
sapato em
conecta,
casa.
né?
É, verdade.
Mas aí, gente, o Hans acha, e lá na frente, é isso que intriga a gente, de quando foi o momento que o Hans decidiu trair o Estado nazista, né?
Ah, é
E
verdade.
porque ele mata a Himmelsmark. A gente não sabe se ele mata porque lá pro início da primeira e mais famosa teoria de que ele é homossexual, e isso pouco importa, né, se ele fosse ou não. Eu acho que até se ele fosse, seria um personagem ainda mais interessante, sendo
Sim, sim.
contra o estereótipo nazista da época, né? E a gente também não sabe se ele mata para ser a figura principal da Alemanha na vitória dos aliados, né? Porque a Brigitte von Himmelsmark, que era a atriz agente dupla, iria ganhar todos esses louros aí, todas essas glórias de ser a heroína alemã na Segunda Guerra. Certo? Porque
Sim.
ela trabalhou com os americanos e os britânicos. Só que ele mata ela, ele estrangula ela.
E ele acaba levando o crédito, né, num acordo que ele faz. Ele fala, ó, eu quero que vocês me deem uma entrada livre e que coloquem nos registros que eu participei e a bomba só explodiu
Inclusive,
por
foi
minha
ideia
cor.
dele, né? O plano lá.
Sim, então todo o plano só aconteceu por minha causa. E ele realmente confirma, né? Porque ele chuta a bomba para debaixo da cadeira. Ele vê, não fala nada e chuta, né? Então deixa lá,
Sim,
tudo armado.
tipo assim, ele omite, né? Ele podia
Sim.
ali já quebrar os bastardos, mas ele não. Porque ele já via que a guerra estava perdida.
Sim.
Os aliados já tinham descido lá no dia D. Os russos já estavam descendo pelo leste. Então ele quis se salvar e lógico, se mudar para os Estados Unidos, que era um país que. Inclusive, ele pediu uma ilha, Gustavo, no arquipélago americano, tá?
Essa parte da ilha eu não lembrava. Eu sabia que ele tinha pedido uma mansão. Lembrava
Uma
que ele tinha
mansão
pedido
numa
uma.
ilha.
Ele
O cara não tinha pouco, não.
tinha pedido, fez um acordo para ele sair extremamente beneficiado.
E como herói da Segunda Guerra.
E como herói, verdade.
Ele pede para ser
Então.
registrado em todo. Para ser registrado na história que ele foi o herói.
Assim,
É muito bom.
Ele sendo tendo um título desse, né? Então a gente já imagina que naquele universo ele matou muita gente inocente, né? E eu acho super válido o final que ele tem, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco.
É, a gente não sabe o que que deu no Hans nesses últimos 3 anos que o filme avança, né? Que em
É.
42 ele se mostrou muito competente. Ele fala isso, que ele é competente em caçar judeus, né? Talvez nos últimos 3 anos, de 42 e 45, ele viu que a guerra era iminente, a
Ou ele
vitória
até tinha, ou até ele
dos
tinha,
aliados, né?
ele tinha meio que acabado, ou então ele pode ter até desistido, né, de acreditar naquelas ideias tão radicais e só estava esperando uma brecha, porque se ele, beleza, ele se tocou ali em algum momento, pode ter se tocado em algum momento, mas aí ele pensou, se eu mudar o meu jeito de agir, eu tô fudido. Então o que é que eu posso
É, ele
fazer?
vai ser
Esperar uma
fingir que foi
chance.
afuzilado, né?
Pois é. Traição, né? Ele poderia. Ou ele tinha que esperar uma chance para sair fora. E essa foi a chance, né?
Sim,
Matando.
ele se aliou a quem
Matando.
mais odiava ela. Imagina a cabeça do Aldo escutando ele falando lá com o comandante, né, dos Estados
Sim.
Unidos da operação,
Sim.
pedindo tudo aquilo, a mansão, a ilha, o perdão,
E ele
registro
não.
histórico. Imagina a
E ele
cabeça
não
do
pôde.
Aldo.
Não podia fazer nada, né? A única coisa que ele tinha era arranjar os dentes e baixar a cabeça.
Mas aí chega o final que a gente falou, né? Quando ele
É, o
teve a
final
oportunidade, quando
é.
ele passa pelas linhas lá inimigas, as linhas dos Estados Unidos, né? Que já estava bem próximo ali de Paris, né? Da França. O Aldo consegue se vingar do Hans, né?
Ele mata o cara, ele mata o assistente
O Harry.
ele era alguma coisa de comunicação, né? Tinha.
É o cara que comandava o rádio lá, né? O operador.
Isso. Ele era operador de rádio, ele mata aquele cara que. Uma dos pedidos do Hans era que ele fosse junto, né?
Se
Tivesse
junto.
toda. tivesse o perdão e tudo mais junto com ele. Ele mata esse operador de rádio e ainda desenha a suástica com uma faca, né? Ele desenha bem entre aspas, né? E todo mundo fica, caramba, com certeza essa foi a sua melhor e a mais
Obra-prima, né?
a obra-prima dele, mais
Até
caprichosa.
porque não foi na testa de qualquer um, né? Foi na testa do
Pois
caçador de
é.
judeus, né? Melhor que
Exato.
isso, só na própria testa do Führer. Mas aí o Führer já tinha virado cinza.
Porque todo mundo sabe, né, que Adolf Hitler morreu num cinema.
Mas eu gosto disso, cara. Eu gosto.
Não, é
Porque o Hitler
legal.
não morre no incêndio. Quem mata o Hitler é o Omar, né? Eles invadem lá o
Ah,
camarote. E é o Omar que
é verdade.
mata. Lógico que depois o Hitler é queimado junto com todos os outros. Inclusive, é outra referência do Tarantino, que a gente vê até no Maus, né? Que quando iam para câmaras de gás, os prisioneiros judeus iam todos nus, pensavam que eles iam tomar banho. E
Tomar
pelo
banho,
encanamento que normalmente cairia água, o chuveiro, por exemplo, vinha o gás, né? Que era letal. E
é.
nisso,
Isso.
após o gás sair e tudo mais, quando se entrava nessas câmaras, era possível ver arranhado, né, o teto. Eles tentavam passar pelo teto, tipo assim, fugir, né, de algum jeito,
Tentar
como
fazer qualquer
ratos
coisa,
mesmo,
né?
né? Por isso que os alemães realmente o chamavam de maus, de ratos, né? E nessa cena, quando começa a pegar fogo lá pro lado lá os filmes da Xoxana que o Marcel jogou o cigarro e começa a queimar a tela, todo o alto escalão nazista
É,
tenta sair pelas portas, que já tava tudo travado lá pelo
começa a
Marcel,
arranhar, né?
e
Tentando
se
fazer qualquer
acumula
coisa.
como ratos mesmo
É.
assim, como se fosse uma referência aos judeus que morreram nas câmaras de gás.
É muito legal, todas essas referências que ele coloca no dentro do filme, toda tanto históricas quanto essas referências
Fictícias, né?
de, sim, porque assim, ele inverteu ali os papéis, né? Então, nunca que tu ia ver essa cena dentro da Segunda Guerra Mundial.
Nunca, nunca. Ele mostra que, tipo assim, do mesmo jeito que os judeus poderiam ter sido os ratos,
Exato,
naquele
exato. Os
momento ali os
alemães
alemães eram os
também.
ratos também,
Isso.
porque eles não estavam com a arma, não estavam com o poder. E que eu adoro, eu amo, que mesmo o pau quebrando, a morte certa deles com o cinema pegando fogo, as portas travadas e se acumulando, o Omar e o Stinson continuam atirando lá de cima do
É.
camarote. Eu
Foda-se,
adoro isso!
morre! É igual a cena do bar que a gente já comentou, né? Que começa o quebra-pau lá e o cara sabe que vai morrer um dos integrantes dos Bastardos e ele continua esfaqueando, né, o alemão. Ele já tá morto, ele
Justamente.
toma facada, toma facada, toma
Quando o
facada.
Hans chega no bar, aquele major que é quem descobre o plano dos bastardos, ele tá com uma faca cravada no pescoço pelo Hugo Stiglitz, né, que foi um desertor alemão, né? Então ele tá com a faca assim
Ele é mal,
na
cara.
nuca.
Ele é mal. Ele é
Ele é
mal.
maníaco, né, mano?
Por isso que eu falo que essa cena é a mais hilária, assim, é a mais engraçada, porque tu vê o ódio que ele faz, a cara que ele faz é uma cara de doente querendo matar ou
Não,
esfaquear o cara o máximo possível.
é ele que dá o primeiro tiro no saco, né, nos testículos do major
Sim.
lá. O major é o Hellstrom. Ele dá um tiro no saco, nas pernas do major Hess, pá! Aí começa o
É.
tiroteio. Dá tempo dele levantar, esfaquear a cabeça, o pescoço do major, até vir
Tirar a
outro
faca
soldado e
e
matar ele.
continuar esfaqueando, né? Ele tira a faca e continua esfaqueando. Então dá
E
tempo de
lembra
acontecer
que no
tudo
início
isso.
da cena, antes deles entrarem na taverna, ele tá amolando, né, a faca
É
dele.
verdade, verdade. Isso daí é um pequeno spoiler aí da cena, né?
Não, esse filme, cara, é muito bom. Eu adoro Django. Gostei muito do último Era Uma Vez em Hollywood, que colocou o DiCaprio e o Brad Pitt, que são dois atores que eu gosto muito. Reservoir Dogs, né, Cães de Aluguel, que é o primeiro filme do Tarantino,
É,
amo
Cães de
também.
Aluguel eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir o. Porque é o primeiro, né, cara? Então não tem como deixar passar.
Eu tinha um jogo, cara, no Play 2, mano. Era muito bom, Gustavo. Eu vou te mandar no YouTube depois. Era muito bom. Você que tá escutando, coloca lá. Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, né? Que é em inglês. Coloca lá PS2. Meu Deus, é muito bom. É muito bom. Nossa! Não sei nem como te falar. Pulp Fiction, né? Como é que a gente não vai gostar do Pulp Fiction, né? Dos meus preferidos dele, mas gosto muito. Tem aquele meme lá do Ai, caraca, agora eu esqueci o nome do cara, velho. A ponta da língua, mas não tá. John Travolta, que tipo chega assim e fala assim.
Ah, sim.
É desse filme, entendeu? Esse meme do
Da hora.
John Travolta. É, e o outro que eu gosto muito do Tarantino é o Kill Bill. Tanto o volume 1 quanto o volume 2. Gosto muito. Muito sangue, muito.
Cara, é meio.
É tarantinesco,
É,
né? Tem essas coisas tarantinescas.
aquele filme é legal, é bacana e tudo, mas que o Bill não tá assim, tá, não tá num top meu. Se eu tivesse que fazer um top 5 do Tarantino, sabe? É,
Qual é
não
então
que
teu
seja.
top 3?
Cara, Django, gosto bastante. Eu gosto muito. O Bastardos eu deixo em segundo. Eu não sei se eu deixo Era Uma Vez em Hollywood ou aquele, não é, é Helter Skelton que ele fez?
Qual o nome?
É Helter Skelton? Eu não lembro se, mas se tivesse sido ele, eu deixo Helter Skelton em terceiro.
Não, não foi ele.
Não foi ele, né?
O que ele fez foi From Dusk Till Dawn. Mas
Qual
ele
que é
fez
aquele?
um. É porque no Brasil tem é um diabo diferente. Talvez seja esse, que é o Little Nick.
É, isso.
Mas Era Uma Vez em Hollywood também. É, porque normalmente os filmes do Tarantino é muito anos 90, né? E a
É,
gente. E até o
eu
cartaz de
acabei
Era Uma Vez em
confundindo.
Hollywood remete a isso, né? Até um filme
Parece
de
muito um
época.
filme antigo, parece muito um filme antigo.
Mas é muito bom também. É um diretor que eu gosto muito, tá ali no meu top 5, fácil, sabe? Mas é isso aí,
Tarantino
Chico.
é bom.
O que que tu ia falar?
Tarantino é muito bom, cara.
Mas é isso aí, gente. Essa foi nossa conversa aqui. Como eu falei, esse é um papo que eu teria com o Gustavo normalmente, no WhatsApp, ou pessoalmente, ou andando, que a gente andava muito a pé, né, Gustavo? Eu acho que tu
Andando,
ainda
com
não dirige, né,
certeza.
Gustavo? Já dirige?
Não, tenho
A gente andava
necessidade
muito a
ainda,
pé.
não.
Eu já dirijo, mas poucas vezes eu dirigi com o Gustavo, né? Enfim, N questões.
É.
É, mas a gente conversava muito sobre isso, sobre personagens, de filmes que a gente já assistiu, e ficava assim, viajando, como o Gustavo fala, fumando banana, né? E o Hans
Eu
é
não,
um dos
essa
últimos personagens
expressão
de
é.
filme que a gente assistiu junto, né? Foi até lá em casa, foi muito bom.
Foi.
E a gente fica nessa viagem mesmo. Aqui não é para falar do aspecto técnico, da atuação do Christopher Watts ou da direção perfeita do Tarantino, nada disso. Isso é o mesmo
Não
papo.
que a gente não vá mencionar, né?
Não
Porque,
que a gente
querendo ou
não
não, a gente tá.
reconheça, né, que.
Isso.
Mas aqui o papo é mais. É, esse podcast é um hobby que eu e o Gustavo nós temos à distância até para manter mais contato. E vai ficar registrado aqui, né, no, 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 na sua plataforma de streaming, tá? Se você gosta desse filme, se você gosta do Hans, se você gosta de Tarantino, se você gosta de cultura pop em geral, não esquece de seguir aqui o nosso podcast. Escuta os demais episódios, tá bom? Tem aqui o do Tyrion Lannister, que tá muito bom. O do Percy, que a gente chamou o João, do Universo
Isso.
Literário, um Instagram só de literatura, né, Gustavo?
É
Gustavo
isso
fez o
aí.
convite para ele.
Inclusive, Denis, eu acho que no próximo a gente também vai ter um convidado aí para ficar viajando com
Massa.
nós.
Isso é ótimo. A gente está trazendo gente assim que sabe até mais do que a gente,
Com
porque
certeza.
a ideia é também nós aprendermos, né? Então, não esquece aqui, tá? Manda pra galera aí que você sabe que gosta de filmes, que você sabe que gosta do Hans Landa, que gosta de Tarantino, que gosta de cultura pop em geral. A gente também vai falar aqui mais de outros livros, vamos falar, quem sabe, em outro momento, de animes que nós também gostamos, de
Sim, com
games,
certeza.
enfim. Tudo que a gente quiser falar e tudo de maneira leve e tranquila para que você, enquanto dirige, enquanto você limpa a casa, enquanto você faz qualquer coisa, escute esse podcast.
E pedindo desculpa aí, né, Denis, que a gente demorou, era para ter saído antes, mas a gente não conseguiu gravar porque é horários diferentes, tu tá em outro estado,
Fuso
tem
horário.
duas horas de diferença, então fica um pouquinho, mas a gente pede desculpa.
É isso aí, gente. Quero agradecer de novo aqui meu amigo Gustavo Polinho por mais essa participação aqui. Esse
É
podcast é
isso, cara.
nosso e tem sido um prazer gravar contigo, irmão.
É igualmente, igualmente. Então, pessoal, disponível em todas as plataformas que você tiver aí, Google Podcast, o Spotify, o Deezer, a gente tá meio assim, mas a gente tá lançando lá. A gente vê vocês na próxima.
Para escutar no Spotify é de graça, viu? Não precisa pagar. Tá legal? Só baixar o seu Spotify no seu no seu smartphone, no seu celular, no computador, e dá para escutar de graça. Não precisa assinar o Spotify para você escutar o Lá de Satur, beleza? Espalha para alguém aí que gosta, ajuda nós estamos sendo escutados até do outro lado do mundo.